Continuando sobre o conceito do Kaddish, nós vimos ontem sobre a história do Rabi Akiva, que deu todo o início do conceito do enlutado falar o Kaddish. O enlutado, então, fala Kaddish para quê? Por quem? E aqui cabe uma observação importante. Muitas pessoas acham, e é importante até vocês que estudam e sabem as coisas, ensinar as pessoas. Parece aquela pessoa na sinagoga que começou a falar Kaddish. Perdeu algum ente querido e está falando Kaddish. Muitas vezes eles acham que eles estão pedindo pela alma daquele falecido, ou eles acham que eles estão fazendo uma reza para o falecido descansar em paz, ou para ir para o paraíso, ou o que for. Ou que eles estão até falando para o falecido. E não tem absolutamente nada a ver com isso. O Kaddish é para Deus. Falamos o Kaddish nas preces para Deus. Yidgadal veyitkadash emerabá, como nós já explicamos. Estamos rezando para que Deus seja engrandecido. Por que então o enlutado fala o Kaddish? Por conta da história que nós vimos com o Rabi Akiva. O fato daquele parente, vamos falar o filho, tá? Não é sempre que é, mas vamos dizer o filho. O fato do filho se levantar perante todas as pessoas na sinagoga, e representando todas as pessoas da sinagoga, ele declarar que Hashem seja engrandecido, isso traz muitos méritos para aquele falecido. Então, quando a pessoa está falando o Kaddish, ele não está falando o Kaddish para o falecido, ele está falando o Kaddish em homenagem, ele está falando o Kaddish em mérito do falecido. Ele está falando o Kaddish para Deus, em nome da comunidade, mas que isso sirva de zehut, que isso sirva de mérito para aquela pessoa falecida. E aí tem vários conceitos. Primeiro, que o filho está fazendo uma declaração de extrema importância, bonita. Segundo, que embora o filho não obrigatoriamente entende os caminhos de Hashem, e ele sente com certeza muita falta daquele ente que se foi, mas apesar disso, ele se levanta perante todo mundo, e ele declara que Hashem seja engrandecido. Isto traz bastante méritos para aquela pessoa. Interessante também que no Kaddish estamos falando sobre uma época, que é a época de Mashiach. Uma época onde aquela pessoa, se Deus quiser, vai poder retornar e voltar quando houver a ressurreição dos mortos. Então tem uma ligação até bem direta do Kaddish com a situação. É uma forma também de certa forma, assim, um tipo de um consolo, uma forma de lembrar que não está tudo perdido, não terminou nada, muito pelo contrário, ainda haverá, se Deus quiser, continuação. Este é o básico do conceito de se falar o Kaddish. Mas como nós vimos, não é só o Kaddish que traz benefício para a alma. O Rabi Akiva recebeu a informação daquele sujeito queimado que tem várias coisas que ajudam. O quê? Rezar, quer dizer ser Hazan. Segundo, Kaddish. Terceiro, Barehu. E quarto, leitura da Haftarah. E da Haftarah nós mencionamos que, por isso que se costuma que no Shabbat anterior ao Yortzeit, a pessoa recebe maftir e le haftará, porque isso traz um benefício para a alma daquele parente. Traz méritos também para a alma daquele parente. Mas fora isso, nós vemos aqui que existe uma importância muito, muito grande, uma relevância para que o enlutado reze, que o enlutado seja hazan. E por isso, que o ideal é que o enlutado busque ser hazan. Se possível, todas as rezas, melhor ainda. Se não é possível todas as rezas, pelo menos parte das rezas. Eu sei, você vai perguntar, ah, mas não pode ter outros enlutados na sinagoga, como se faz? Depois, se Deus quiser, nós falamos um pouco sobre isso, porque tem a ver também com o Kaddish. Então, por que o Kaddish? Se todo o conceito aqui é que ele seja hazan, para que o Kaddish? Ele pode ser hazan de toda a reza, não só o Kaddish. Então, para que o Kaddish? Nossos mestres nos explicam que o Kaddish, o Kaddish estipulado para, instituído para os enlutados, é principalmente por conta das crianças. Um enlutado, um órfão, que é criança ainda, não tem bar mitzvah, ele não pode rezar como hazan. Então, o que vai ser do pai dele? O que vai ser da mãe dele? Ele é pequeno, ele ainda não pode ser hazan, então os pais ficam sem méritos. Eles vão ter méritos, porque o filho pode falar Kaddish. Kaddish ele pode falar. Então, o Kaddish, de uma forma geral, principalmente foi instituído por conta das crianças. Como, bom, já que estamos falando sobre crianças, as crianças podem falar Kaddish, devem falar Kaddish também, se for necessário, que nunca haja esse tipo de coisa, Deus nos livre, mas se sim, eles têm a obrigação também de falar Kaddish. E o interessante é, que o fato de se falar Kaddish pelos pais, ainda por cima, o filho ganha mitzvot. Como assim? Mitzvah de honrar os pais. Faz parte da mitzvah de honrar os pais, beneficiar os pais, da forma que for. E se depois de partidos do mundo, a forma de beneficiar os pais é falando um Kaddish. Quando o filho fala Kaddish, ele está beneficiando o seu pai. Está beneficiando a sua mãe. E automaticamente ele está ganhando mais uma mitzvah. A mitzvah de honrar os pais. A mitzvah de honrar os pais não é só em vida. Ela existe também depois. Aliás, é tão importante essa mitzvah de honrar os pais que uma pessoa só pode falar Kaddish de enlutado se ele não tem pais. Pelo menos um dos dois. Uma pessoa que, graças ao bom Deus, tem os pais vivos não pode falar Kaddish. A não ser que os pais deem licença para ele falar Kaddish por algum motivo que seja. Mas sem permissão ele não pode falar. Por que ele não pode falar Kaddish? Porque é um desrespeito. Falar Kaddish do enlutado, não estou falando Kaddish do hazan. Kaddish do enlutado significa que é uma pessoa que não tem paz. Se a pessoa, quando tem paz, fala esse Kaddish, ele está meio que rogando praga para cima dos pais, ou está desrespeitando os pais. Como que está falando Kaddish se os pais estão vivos? E por isso o Kaddish do enlutado só pode ser dito por uma pessoa que não tem pais. Ou, como nós falamos antes, se os pais explicitamente dão a permissão para o filho falar Kaddish. Aí você fala, mas por que o filho tem que falar Kaddish? Por exemplo, Pode acontecer que um dos avós faleceu e os filhos estão impossibilitados de falar Kaddish por algum motivo. Ou sempre, ou um dia específico. E os pais, quer dizer, no caso, o filho do falecido, quer que alguém fale Kaddish. Ele pode instruir ao seu filho, o neto do falecido, para falar Kaddish. Nesse caso, os pais estão dando permissão. Os dois têm que dar permissão. O pai e a mãe. Então vamos supor que a mãe do pai ou o pai do pai faleceram. E o pai, em um dado dia, está em algum lugar, está no trânsito, não vai conseguir chegar na sinagoga, ele vai perder o Kaddish, ele não quer perder o Kaddish. Ele pode ligar para o filho, mas antes ele precisa falar com a mulher, pedir permissão. E ele liga para o filho e fala, meu filho, eu e tua mãe estamos lhe dando permissão para falar Kaddish. Eu estou no trânsito preso, não vou conseguir chegar, vai na sinagoga e fala Kaddish para o seu avô. Não tem nenhum problema. Porque ele recebeu permissão. É verdade que, dependendo do lugar, isso soa um pouco estranho. Por exemplo, em Israel, isso é uma coisa que é um pouco mais comum. As pessoas estão mais habituadas que existem netos que às vezes falam Kaddish pelos avós. Mesmo tendo os pais vivos, às vezes falam por algum motivo, precisa, eles falam. Então, não soa estranho. As pessoas estão acostumadas com esse conceito. Mas é verdade que em muitos lugares... se alguém vir que... Alguém ver que o sujeito está falando Kaddish... Como assim? Por que você está falando Kaddish? Você tem paz. Vai achar esquisito. Então, nesse caso, se de fato no lugar onde a pessoa vive, na sinagoga onde a pessoa reza, podem achar estranho, então é um pouco melhor evitar falar o Kaddish, já que isso pode soar estranho.